Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, começa mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. Terça-feira é dia de falar de política. Eu, Bárbara Pereira, e ela, minha amiga, querida, companheira de bancada, companheira de trajetória aqui no Jabuticaba Sem Caroço, Francine Augusto. Olá, Francine, tudo bem?
Tudo ótimo, Bárbara. Adorei essa apresentação. Pois é, estamos aqui firmes, fortes, com muito assunto. Terça-feira é dia de falar de política. Assunto é o que não falta nos últimos dias sobre isso, né, Bárbara?
Nossa, tem assunto à beça, principalmente sobre o domingo de terror vivido em Brasília por causa dos atos golpistas. Essa é a palavra, sim, né, que a gente tem que deixar bem claro aqui, dar nomes corretos, atrelar os nomes às coisas, e com esse caso não pode ser diferente. Atos golpistas ocorridos em Brasília no último domingo, assunto de hoje aqui do Jabuticaba Sem Caroço.
Abrindo os trabalhos.
Francine, Brasília viveu um dia de terror no último domingo, como falamos. Milhares de pessoas contrárias aí ao novo governo invadiram não só o Palácio do Planalto, como também o Congresso e o STF. Invadiram esses três prédios e promoveram quebra-quebra, danificando não só os prédios, né, os vidros, enfim,
cadeiras, computadores,
como objetos valiosíssimos, principalmente a obra de arte ali de Di Cavalcanti. O que que isso fala sobre nós como sociedade, sobre nós como um país democrático, né?
É um ataque, né? Na minha opinião, já colocando aqui a minha opinião, a gente vai escutar aqui ao longo do episódio de hoje, conversar com especialistas, mas é um cenário, assim, de horror, Bárbara, porque é o tipo de coisa, como diz na internet, só acredito vendo, eu vendo não acredito. As pessoas cometendo crimes ali e se filmando, achando o máximo, rasgando parte da Constituição e quebrando, pegando o brasão do Brasil. Golpistas que se dizem, né, tão amantes da pátria, destruindo o que é nosso. Aquilo é nosso, gente. E no grito não é a maneira da gente conseguir alguma coisa nunca, né? Que fique claro sempre.
Que fique claro que foram atos criminosos, é. Por isso estão sendo chamados de criminosos. Fizeram isso tudo diante dos olhos da polícia,
sim,
que ficou ali parada. A polícia, vale ressaltar, do Distrito Federal. Essa polícia não tomou nenhuma atitude, não fez nenhuma ação para impedir,
né,
praticamente
até
escoltou para impedir esses vândalos. O governo Lula, a gente está fazendo um resumão aqui, porque é importante, né, a gente retomar. O governo Lula decretou intervenção federal na segurança, né, do Distrito Federal. É bom ficar claro que não foi no governo,
sim,
do distrito, e sim na questão da segurança. E aí, horas depois, horas mais tarde, o ministro Alexandre de Moraes afastou aí o governador do DF, o Ibanez Rocha, por 90 dias. O Ibanez Rocha, também vale ressaltar, que é um aliado do ex-presidente Bolsonaro, e à frente do governo, então, neste momento, está a vice-governadora, que também dizem, a Celina Leão, que é aí uma bolsonarista e convicta. Vamos ver, né?
É, vamos aguardar, acompanhar aí como vai se dar a gestão, né, nesses próximos 90 dias, mas já foi ali uma maneira de deixar claro que, do jeito que tá e como foi, né, o que aconteceu não pode ficar. Até no mesmo dia, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve lá, alguns apoiadores ali, né, quem o cerca, parte da equipe não recomendava que ele fosse, ele tava em um outro lugar, tava em São Paulo acompanhando pessoas atingidas pelas fortes chuvas, mas ele foi lá até para demonstrar que, olha, estamos aqui, estamos acompanhando de perto, não vai ficar assim e não vai ficar mesmo, porque pessoas precisam ser punidas por esses atos, Bárbara. Agora, para entender, né, como esse episódio pode ser enquadrado aí do ponto de vista jurídico e também como eles afetam a democracia brasileira, a gente tem convidado chegando, né?
Tem convidado, e ele é um especialista em direito constitucional. A gente quis trazer alguém aqui que entendesse bem desse assunto para poder dizer, olha, temos esse cenário caótico de terror, como você mesma falou, Fran, mas do ponto de vista legal, da justiça, o que que ele representa? Como poderá ser a punição, já que a punição é urgente?
Vamos lá.
Politicando por aí.
Sobre este assunto, a gente conversa com o Antônio Carlos de Freitas Júnior. Ele é especialista em Direito Constitucional, doutorando em Direito Constitucional pela USP e vai explicar em detalhes para a gente que situação a que estamos vivendo, né? Como pode ficar essa situação daqui para frente. Doutor Antônio Carlos, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast da Sputnik Brasil.
Eu que agradeço a vocês, agradeço a oportunidade. É sempre bom estar falando com os seus ouvintes do podcast e poder esclarecer questões sobre a nossa Constituição Federal.
Quando começaram todas aquelas invasões, a gente ouviu várias denominações para aquele evento, né? Golpe, terrorismo, crime. Como é que a gente pode classificar as ações? Elas, de fato, podem ser enquadradas em ações terroristas?
Olha, a gente pode até falar de terrorismo no ponto de vista leigo, né? Do ponto de vista de quem provoca terror, essas questões. Mas, do ponto de vista da lei antiterrorismo, não é um melhor enquadramento. Por quê? A lei antiterrorismo ela é focada em questões étnicas, religiosas, de origem. Basicamente, vamos dizer assim, retomando a questão, por exemplo, do 11 de setembro, que foi feito não para derrubar o governo americano, mas contra os americanos, ou aqueles atos terroristas que explodem sinagogas pela questão religiosa, pela questão étnica. Então, a lei antiterrorismo é focada nisso. Então, do ponto de vista jurídico, eu não enquadraria. Mas eu posso falar no sentido leigo, porque os atos provocam terror, são atos orquestrados, então é um ato mais gravoso. O que eu posso com certeza dizer é que são atos criminosos, porque no mínimo você tem o dano qualificado, que é o dano ao patrimônio público. Mas, sobretudo, tem as questões dos crimes contra as instituições democráticas, que eu posso, então, classificá-los como golpistas. Não há de se falar, eu estou vendo, às vezes, alguns agentes dizerem, não, mas eles não objetivaram o golpe de Estado. É óbvio que tem um objetivo de fragilizar os poderes constituídos. Então, eu posso chamar, sim, juridicamente, de golpistas.
E agora, a partir, né, desses atos, foi tomada medida, intervenção federal, que já tem gente na internet misturando, achando que é intervenção militar com federal e tudo misturado ao mesmo tempo. Hoje em dia, né, você lê uma coisa rápido, não entende, já compartilha. Então, acho importante a gente separar aqui, como diria minha avó, o joio do trigo, o que é exatamente e o que significa essa intervenção federal, que não tem nada a ver com intervenção militar, né, doutor?
Muito importante esclarecer isso. Intervenção militar, ela não existe. Ela não existe juridicamente, ela não existe politicamente. O que dizem sobre intervenção militar é golpe de Estado. Então, a Constituição Federal não abriga esse instituto das faixas em quartéis chamado intervenção militar. Isso não existe. Uma aberração jurídica e uma aberração democrática. A intervenção federal, ela está prevista na Constituição, ela é uma exceção. Vamos lá. Por que uma exceção? Porque a regra é que os estados, os entes federados, sejam autônomos, tenham autonomia legislativa, possam criar suas próprias leis, autonomia financeira, cobrem seus próprios impostos, e autonomia política, elejam seus próprios governantes. A intervenção federal, ela suprime, ela suspende, melhor dizendo, a autonomia política, ou seja, o governador passa a ser um interventor. Ou você vai ter alguma área específica. O que aconteceu? Ontem, um decreto de intervenção federal específico de segurança pública. Ou seja, você vai ter uma espécie de um interventor como secretário de segurança pública ou um governador para fins de segurança pública. Ou seja, não são os próprios cidadãos do DF que elegem o seu governante agora. É a União Federal que faz essa intervenção, por isso chama intervenção federal, que é uma intervenção da União Federal em relação ao seu inferior ente federado, no caso, o Distrito Federal, suspendendo a autonomia. Olha, não é o seu governante que vai mandar, é alguém nomeado por mim, é alguém nomeado pela União Federal. E esse nomeado chama interventor. É isso que aconteceu ontem e é isso que está acontecendo a partir de ontem.
Aí muita gente pode se perguntar no momento como esse, mas manifestar, fazer manifestação não é um direito do cidadão? Esse é muito o argumento de muitos que estiveram nesse episódio, né? O que diferencia se manifestar de criar um ato golpista, como o senhor mesmo apontou há pouco? O que diferencia uma coisa da outra e, uma vez eles sendo presos, já estão acontecendo as prisões, em que eles serão classificados, enquadrados como ato golpista e aí o que acontece daí em diante?
O que acontece? Manifestação do pensamento político é livre. é manifestação do pensamento, é o diálogo, é opinião. Isso é muito longe do que aconteceu ontem.
Sim.
Quando você foi para ações concretas, via de fato, explosão, quebra-quebra, empurra-empurra, destruir porta, invadir espaço público específico. Não é que eles estão na praça pública. Eu posso manifestar na praça pública, mas eu não posso invadir um fórum, eu não posso invadir a prefeitura, eu não posso invadir o Palácio da Esplanada, o Palácio do Planalto, o Palácio do STF, enfim, o plenário do STF. Aquilo lá é espaço público com finalidade específica. Então, quando você vai para as vias de fato, quando você vai para atos concretos, você deixa de estar manifestando o pensamento e você passa a ter atitudes concretas. Atitudes concretas essas eu não posso classificar que foi um dano por esporte.
Uhum.
Eles quebraram o plenário da STF só porque estavam nervosos. Não foi o time deles que perdeu. Então, a objetiva, obviamente, é no mínimo fragilizar, ou seja, são atitudes golpistas. Então você tem ali o artigo 359L, 359M do Código Penal, que estão sendo enquadrados como atitudes de golpes de Estado, atitudes de violência contra os poderes do Estado, os poderes democráticos constituídos. Então, com essa prisão em flagrante, eles estão sendo presos. Os que não foram presos e saírem da flagrância terem que ter mandado de prisão, mas começa aí um processo criminal, começa uma investigação, melhor dizendo, é um inquérito. Desse inquérito vai ter uma denúncia, dessa denúncia vai ter um julgamento em primeiro grau, em segundo grau, e pode ir nas instâncias superiores, e depois serão condenados, salvo melhor juízo, são a partir de 4 anos de prisão você tem contra esses atos de golpe de Estado ou de violência aos poderes constituídos da República.
Bom, houve a solicitação, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na verdade, ele determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, né, isso por 90 dias. A gente pode esperar o que a partir disso? Esses 90 dias podem ser prorrogados ou talvez antes disso aí ele retomar o cargo dele? Porque, assim, deve, obviamente, ter acontecido já afastamento de governadores em outras situações, mas esse fato específico é algo bem grave, né?
A maioria dos governadores afastados pelo Poder Judiciário foram fatos relacionados à corrupção. Então você tinha o Poder Geral de Cautela, você tinha, por meio desse Poder Geral de Cautela dos juízes, você tinha decisões judiciais que afastavam governadores, impedindo, vamos dizer assim, olha, do jeito que está a corrupção, se ele continuar no poder, vai continuar havendo corrupção ou ele vai impedir as investigações sobre corrupção. É a primeira vez que a gente tem um afastamento sobre questão de segurança pública, né? Sobre questão dos deveres inerentes ao governador, que é o caso, a prevaricação que houve, a óbvia prevaricação que houve na data de ontem, porque você teve uma movimentação muito grande para passar despercebida pelos poderes públicos, para passar despercebida pelos órgãos de inteligência da polícia, pelos órgãos de inteligência do governo. Então, houve, se não dolo, houve com certeza culpa por negligência de não usar o aparato policial necessário, de não tomar os devidos cuidados necessários, que é dever de ofício. E quando qualquer servidor público deixa de ter o seu dever de ofício, ele incorre, deixa de exercer o que que deveria ser feito pelo dever de ofício, ele incorre no crime de prevaricação.
Uhum.
Então, o que o ministro Alexandre de Moraes está colocando? Olha, do jeito que está, o governador não está exercendo esses seus deveres de ofício de cuidar da segurança pública. Mais que isso, ele estando no governo, ele está impedindo até essas investigações contra os próprios servidores. Então, eu preciso afastá-lo para que fora do poder outra pessoa exerça o governo, no caso, a vice-governadora Celina, para que seja retomada essa questão dos poderes, dos deveres do Estado, melhor dizendo, e que possa haver investigação. Então, é um poder geral de cautela que os juízes têm, que o ministro Alexandre de Moraes, como ministro supremo, tem, e que está visando a garantir tanto o inquérito como a parar o crime. E o crime que está se vendo, além do crime de golpe de Estado, além do crime de dano qualificado ao patrimônio público, o crime de prevaricação dos agentes públicos que são relacionados à segurança. Eu poderia falar de segurança pública, mas vou falar de segurança institucional, que é ainda mais séria do que a segurança pública, que é a segurança dos próprios servidores públicos da União, a segurança dos poderes constituídos da República.
A gente pode dizer também, doutor, que houve até uma espécie de uma tentativa ali de crime de ódio, porque arrancaram a porta da sala do ministro, ou o lugar lá que ele guardava os pertences dele, ou os outros ministros também, as cadeiras, pegaram a Constituição, livro lá, né, uma original, né, enfim, a gente pode também adicionar outros crimes a esse ato de golpista?
Olha, eu vou brincar com você, dá pra fazer o bingo dos crimes, porque você tem prevaricação, você tem crime contra instituições democráticas, você pode ter injúria real, você tem atos que provocam a injúria real, assim, pegar a placa, pegar a foto, queimar, bater, então foi uma toda sorte de crimes que houve no Palácio, na Praça dos Seis Poderes, nos Palácios Poderes da República. Tem essa questão de injúria, né, de crime de ódio, que na verdade são crimes que afetam também a honra subjetiva dos ministros dos próprios poderes, sempre teve. Então tem muito crime a ser investigado, mas principalmente acho que é importante colocar que aqueles manifestantes não, melhor dizendo, aqueles criminosos que estavam ocupando ali as imagens, é importante que sejam punidos, mas eles são a ponta do iceberg. Tem muitos agentes que estavam por trás daqueles criminosos, financiando os ônibus, financiando os acampamentos, orquestrando. É uma grande movimentação. Aquilo não acontece por osmose. Aquilo não acontece por uma coincidência. Aquilo que aconteceu ontem não acontece por simples WhatsApp. Aquilo não acontece de maneira espontânea, não é por geração espontânea. Aquilo foi orquestrado, aquilo foi arquitetado, aquilo foi organizado. E os organizadores, os financiadores, possivelmente não estavam lá mostrando sua cara para as câmeras de televisão, para as selfies que estavam sendo feitas. Então é preciso ter esse processo de investigação sobre os financiadores, sobre os organizadores, inclusive aqueles que possam nem estar no Brasil, nem estar no país, precisam ser punidos. A punição tem que ser enérgica, porque não está em jogo o que aconteceu ontem. Está em jogo a segurança da democracia, está em jogo a confiança da democracia, está em jogo o próprio Estado de Direito. Então, o que acontece? Eu destruo... Se o Palácio do Planalto é destruído, qual a minha expectativa como cidadão que a minha casa não será destruída? É muito sério, isso é muito grave. Então, se o lugar máximo do Poder Judiciário, do STF, foi destruído, qual segurança eu tenho para um juiz no fórum no interior de um estado? Então é muito sério. Se isso começar, se vamos brincando aqui, sei que o caso não é sério, mas se virar moda, acabou o poder do nosso país. Isso virou guerra civil, virou terra arrasada, virou estado de natureza, como já dizia Hobbes, virou uma incivilidade, porque nenhum prédio público vai ser respeitado, imagina as decisões judiciais. Se o STF é destruído, os bancos vão para a rua, são destruídos, imagina qual a segurança, qual a confiança que eu vou ter aqui no juiz, aqui de um fórum regional aqui em São Paulo, de um fórum regional no Rio de Janeiro, de um fórum no interior, qual a segurança que ele tem? Ele vai tomar uma decisão, vai ser ameaçado? Vai levar um tapa na cara? Vai destruir um fórum? Vão destruir a prefeitura? O que a gente está fazendo com a democracia? O que a gente está fazendo com o Estado de Direito? Então, tem que ser enérgico agora, porque é muito simbólico e real. Senão vira um castelo de cartas. Vai abaixo todo o ordenamento jurídico, vai abaixo toda a confiança no sistema jurídico. Por isso a seriedade da repressão do que aconteceu ontem. Por isso a seriedade da reação institucional e jurídica de tudo que houve ontem.
Pelo que o senhor está apontando aí, e outros hoje ouvindo aí, outros analistas, cientistas políticos, mais do que essa invasão, mais do que tentar afetar um governo, ela tem uma cara de desconstrução de instituições públicas e instituições democráticas, né? Se a gente olha para isso como uma simples manifestação de insatisfação, a gente pode estar colocando muito pano quente aí, passando muito pano para algo que é muito maior, que é a destruição da própria democracia, né?
Muito além do governo Lula, é isso que a sociedade precisa entender. A resposta que está sendo dada é o seguinte: discordei do governante Lula, eu vou lá e destruo o palácio?
Uhum.
Eu tenho várias formas, posso ser oposição, pode criar o observatório da oposição, posso ver o diário oficial, eu posso criar moções de repúdio, eu posso criticar, isso pode, isso é democracia. Mas imagina, se eu discordo do prefeito do Rio de Janeiro, eu vou lá, organizo mil pessoas e destruo o palácio? Eu discordo do governador, eu vou lá e destruo? Eu não gosto da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Paraná, eu vou lá e destruo o tribunal? Isso vira sistêmico, isso corrói não somente o governo X, o governo Y, mas a própria confiança na instituição. Então por isso que é muito sério. Então tem que ter oposição ao governo Lula. Quem é contra, quem não votou no Lula, tem que fazer oposição, tem que falar mal, tem que brigar, mas destruir o Palácio do Planalto não dá. mas eu não posso destruir o Congresso Nacional porque eu discordei da atitude. Isso está errado. Isso é errado no seu conceito, isso é errado na sua essência. Então acontece, eu discordei do prefeito, vamos lá, quebra a casa dele. Discordei do prefeito, destrói a prefeitura. Que isso? Isso não é civilizado. Isso é isso que nos dividiu na questão, vamos dizer, darwinista da evolução da espécie. A gente não é orangotango que fica batendo para ter esse líder. O líder não é aquele que dá a porrada mais forte. O líder não é aquele que pega o galho e consegue bater na cabeça do outro. É isso que nos diferenciou. Nós podemos falar, nós podemos dialogar, nós temos o córtex neofrontal desenvolvido, e a gente começou da evolução da nossa organização política, da evolução biológica do ser humano, a poder resolver as coisas dialogando. E nisso você foi evoluindo ao Estado democrático de hoje. Não é isso não é um dado, isso é uma construção. Então eu gostei da fala assim, o que está acontecendo é uma desconstrução do processo democrático civilizatório. O que eu faço se eu discordo do resultado da eleição? Eu sou oposição. Isso aconteceu em 2002, isso aconteceu em 2006, isso aconteceu em 2010, isso aconteceu em 2014, 2018. Em 2022, por que que está sendo usada outra alternativa? Por que que em 2022, o que aconteceu na cabeça, nesse inconsciente coletivo, de que em 2022, por discordância do governo X ou Y, eu vou lá e quebro todos os vidros, eu vou lá e destruo peças de arte, eu vou lá e quebro um gabinete, quebro dinheiro do povo?
Sim.
É como uma família, um pai, ah, escolhi meu pai, vou lá e quebro o quarto do meu pai. Vou lá e... Que isso, gente? Desculpe. É que o caso é muito grave,
constitucional. A gente entende. E eu fico me perguntando exatamente o que o senhor falou há pouco. Se nada for feito, vai ser feito, já está sendo feito. Mas se essas medidas não forem, de fato, efetivas, qual pode ser o futuro da democracia brasileira?
É esse mesmo o risco. Se os criminosos, se os financiadores dos criminosos, se os organizadores desses criminosos, que também são criminosos, não tiverem uma ação enérgica, o símbolo, né, o fato social é que não, a gente pode. Esse é o mecanismo. Assim dá, assim pode. Então, você perde qualquer tipo de expectativa de respeito às instituições, decisão judicial. Isso degringola toda a civilização, todo o tecido social. Isso vai para outros crimes, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual. Isso vira completamente o estado de coisas. Isso é muito sério. É preciso ter punição, é preciso ter rigor, aumentar todo esse aparato de punição, chegar nos organizadores e nos financiadores para que se entenda que a democracia e o Estado de Direito se instalou no país. E também, acho que é importante, a gente está aí nesse importante podcast que vai ter alcance das pessoas, a reação não pode ser também exclusiva do poder público. É preciso ter uma reação social. É preciso que a gente comece a falar, vou falar uma palavra não tão educada, no boteco, sabe, no bar, na lanchonete, quando tá na fila, o cara fala, não, porque tem o código fonte da urna, tem que falar, não, isso é mentira. Isso é mentira, isso não existe. Não, porque tem que matar, não tem que matar, não. A sociedade tem que parar de se silenciar diante das loucuras que estão sendo distribuídas por aí, porque essas loucuras estão virando concretas. As pessoas estão pegando ônibus indo para Brasília e quebrar. Vão começar a ameaçar a incolumidade física e a vida de ministros do Supremo, ministros de Estado, próprios da República. Olha o que a gente viu, temos um risco. Então, é na fila, a gente tem que ter coragem, é preciso dizer para a sociedade, e a sociedade precisa responder, não, democracia, vamos tirar, eu também sou contra o Lula, vamos tirar ele em 2026, para a sociedade falar isso, inclusive aqueles que sejam contrários ao governo Lula. Então, é isso que a gente tem que começar a falar, é isso que o jornalismo precisa começar a perpetuar, a combater a maldade, a combater a falsidade, a combater essas loucuras, esses devaneios, porque antigamente esses devaneios a gente ficava quieto, deixa pra lá, isso não leva a nada.
É, verdade.
Tá aprovado, esses devaneios políticos estão causando destruição e vão começar a causar morte.
Sim.
E se não, a morte para a democracia. Temos que, como sociedade, como comunidade, é falar do tiozinho do zap zap, é não sair do grupo da família e começar a falar as verdades, é começar a falar no trabalho, é começar a falar na igreja, parar de ter, às vezes, sendo usados em nome de Jesus, em nome de entidades religiosas, perpetuando contra a democracia. Tem que falar nos ambientes sociais. falar a verdade, defender a democracia. E mesmo que fale contra o governo X ou Y, o governo Lula, o governo do estado X ou Y, pode falar mal. Mas quando passa para movimentos criminosos, a sociedade precisa reagir, precisa rechaçar. O tiozinho do WhatsApp está falando besteira, tem que fazer, tem que falar a verdade, tem que falar que ele está errado, tem que enfrentar. O enfrentamento é institucional, é jurídico, mas também tem que ter um enfrentamento social e comunitário.
E deixar claro que é um crime, porque nos últimos anos pessoas estão cometendo atos criminosos. Tivemos o extremo, né, esse fim de semana, mas talvez não, a gente pode dizer que antes desse fato consumado em si, tivemos indícios, mas até então, é minha liberdade de expressão, aqui é a minha rede social, eu falo o que eu quiser, eu estimulo o que eu quiser, mesmo cometendo crime. Parece que as pessoas não estão identificando mais o que é um ato criminoso, o que é de fato só a sua opinião. A partir do momento que a sua opinião é criminosa, já não é só a sua opinião, né, doutor? É importante a gente frisar isso, porque não foi do nada, todo mundo não teve essa ideia assim, vamos dar um pulinho ali no Distrito Federal, em ônibus. Teve todo um aparato por trás e é isso que é investigado no momento, né?
A gente tem que aproveitar esse ato, porque foi uma escalada, como você bem observou. E a gente foi dessensibilizando. Tá tudo bem. Então, agora mesmo chega, do basta. E aí, tolerância zero diante do crime. Não, você não pode chamar um ministro ou uma ministra de, por falar um palavrado ruim assim, de vagabunda.
Sim.
Você não pode chamar um ministro de filho da mãe. Não, isso é excesso. Você pode falar que ele jogou errado.
Sim.
Você pode discordar, mas você não pode começar a falar da honra da pessoa.
Uhum.
Você não pode começar a falar que tem um código-fonte que está na mão do exército. Isso, mas é só a opinião dele. Não, isso não é opinião. Isso é mentira que descredibiliza a democracia. Isso é crime.
Uhum.
Então a gente vai ser muito enérgico nisso e parar de dessensibilizar nessa escalada e começar a ter tolerância zero em relação à democracia. Existe um ponto que precisa ser focal. A nossa democracia é uma democracia militante, democracia combativa. E a gente precisa usar medidas jurídicas, mas também medidas sociais de tolerância zero. Democracia é isso. O jogo é esse. Todo mundo às vezes perde a eleição, ganha a eleição, e aconteceu. Você teve governo PSDB, depois governo PT, depois o governo PT teve impeachment, depois teve o governo Bolsonaro, agora o governo do PT, e pode ter o governo do partido X ou Y. É isso. Em quatro anos, é uma nova chance de mobilizar a população. E é isso que é o processo democrático. Diálogo, voto, oposição. E isso é o jogo. Tudo que for violência está fora do jogo da democracia e da civilização.
Agora, doutor Antônio Carlos, a gente viu aí ao longo desses últimos anos um atravessamento de poderes, né? Um poder atravessando limites do outro, a sociedade ali olhando para aquilo com uma certa estranhamento. Olha, mas isso não é atribuição do governo, isso não é atribuição da justiça, isso não é... Enfim, né? Questões aí que se atravessaram. Agora, a gente pode estar vendo nesse episódio um outro cenário, né? Talvez a reorganização desses poderes, cada um no seu papel, desempenhando o que tem que ser desempenhado, o que precisa ser feito. A gente pode ver essa reorganização nesse momento?
Eu acho que é importantíssimo. O que houve ontem, vamos dizer assim, em resposta a tudo isso, na Palácio dos Três Poderes, que são os três poderes reunidos fisicamente, vamos dizer assim, acho que a democracia, ao reagir ao que é antidemocrático, é antijurídico, possivelmente esperamos que se reorganize. Então, o inimigo, sabe aquela questão? O inimigo é pior, não um poder contra o outro. O inimigo que é o fim de todos os poderes. Então é possível, e esperamos que isso faça com que a relação entre os três poderes melhore, que as instituições entendam que precisam funcionar da melhor maneira possível, precisam se relacionar melhor, precisam ter uma saúde institucional melhor, e precisam explicar para a população a importância das relações, inclusive a importância das tensões.
Sim.
Então, também é importante, por exemplo, se o poder executivo é contrário ao poder judiciário em uma decisão X, Y, Z, não tem que reclamar público. Tem que usar as medidas institucionais.
Uhum.
Acho que esse é um grande problema. É ficar politizando, mas no sentido mais chulo, de ficar numa reclamação, isso demoniza a própria política.
Sim.
Esse processo de demonização da relação política está intensificando tão grande que está perdendo a confiança nas próprias instituições. Então você tem aí um processo ruim de demonização da política? Tem. Tem um problema das relações entre as instituições? Tem. Tem um processo ideológico, eu achei interessante ontem o ministro da Justiça falou, ideologias excêntricas? Tem relações de ideologias excêntricas? Tem. Tem uma crise de representatividade, Congresso Nacional, falta de representação, precisa ter uma reforma política? Também. Então eu acho que, além de ter medida enérgica, o poder público precisa compreender. É preciso melhorar nossas relações internas, é preciso melhorar a representatividade para que a população, cada vez mais, veja na política um instrumento de melhora da vida social, um instrumento de representação, um instrumento de respostas aos seus anseios. Então, a não violência pressupõe a melhoria dos canais institucionais. Claro, isso não está justificando. É completamente injustificável. O que a gente está falando é, vamos aproveitar essa oportunidade para reagir, mas também para consolidar os meios institucionais e explicar à população toda a sua insurgência, toda a sua indignação, tudo que você estiver discordando de um governo, você tem canais institucionais efetivos para apresentar. E é assim que é o jogo democrático. Melhorar o jogo democrático também é uma pauta do momento. Reagir é fundamental, é sobrevivência. Mas a vida democrática depende de melhorar essas instituições, de melhorar os laços.
Agora, doutor Antônio Carlos, um dos questionamentos aí, né? A gente sabe que tem investigação, como o senhor mesmo disse, é preciso monitorar e quem está por trás de todos esses atos, financiamentos. Agora, se de fato for comprovada ali, né, a intenção ou o estímulo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode de fato ser punido e até preso, como tem sido dito?
Sim, se mostrar que ele de alguma forma contribuiu com os atos de ontem, os atos antidemocráticos que podem ser qualificados como criminosos contra as instituições democráticas, ele é um partícipe, ele é um coautor. Mesmo que estando fora do Brasil, se ele inspirou, se ele instigou, se ele ajudou a organizar, vamos dizer assim, você faz isso, você faz aquilo, se ele participou dessa organização, ele tem coautoria, pode ser responsabilizado penalmente, pode ser extraditado, inclusive, dos Estados Unidos, pode ser trazido para o Brasil para responder pelos seus crimes, e aqui pode ser condenado e pode ser preso por esses crimes, sim, se tiver alguma comprovação, vamos dizer assim, de que participou como coautor desses atos contra atos criminosos contra as instituições democráticas. Isso é completamente verossímil aos olhos do direito.
Outra questão ainda em relação ao ex-presidente é que muita gente fala que tudo começou naquele episódio em que ele exaltou um torturador dentro do Congresso Nacional e que ali ele já teria infringido aí, teria avançado sinais em relação à própria democracia. O senhor acredita que a gente aprendeu? Não aprendemos a partir daquele episódio, porque as coisas continuaram, mas é que a partir de agora a sociedade brasileira começa a aprender que talvez não seja possível nem aceitável determinadas expressões, determinadas falas em determinados ambientes, principalmente dentro do Congresso?
Eu espero que seja isso aprendizado, mas os movimentos que eu vejo hoje não é de aprendizado. Eu continuo vendo pessoas da sociedade, de várias camadas da sociedade, de várias classes diferentes, ainda reforçando essas questões antidemocráticas. Eu acho que o aprendizado não começou. Deveria ter começado.
Sim.
Eu acho que é dessa reação institucional e dessa reação social que o aprendizado pode vir. Mas hoje ainda há muito nessa ambientação, vamos dizer assim, de que não, ditadura ajudou, esses mitos, né, essas mitologias, de que democracia não é tão importante assim. Então eu acho que ainda não começou o aprendizado, mas pode começar e faz parte tanto dos agentes políticos, como sobretudo, por exemplo, do jornalismo ou da sociedade civil, assim, até de influências, enfim, começar a falar de democracia. É importante, mas eu confesso que até agora eu não vi o aprendizado começar. Vi esses atos absurdos. Mas que é necessário a gente começar a fortalecer a democracia, a falar bem da democracia, a começar a não aceitar que alguém fale de um torturador no Congresso Nacional, alguém fale de um torturador no boteco da esquina.
Sim,
porque o Congresso Nacional está representando o que está sendo falado no boteco. Então não adianta você criar até um ambiente hipócrita de que não pode falar no Congresso Nacional e no boteco da esquina está sendo falado de maneira inadvertida, de maneira impune. Então, essa punidade, essa advertência, ela é no Congresso Nacional, porque é simbólico, é importante, mas é no mercadinho da esquina, é na fila da padaria, é no WhatsApp da família. Então, se não começar a gente rechaçar as mentiras com as verdades, a rechaçar esses crimes contra a democracia com as verdades democráticas, é isso que a gente vai ver.
Uhum.
A gente vai ver uma guerra civil, o fim do tecido social, uma involução do nosso processo civilizatório.
E que os próprios que se dizem ali apoiadores do ex-presidente, ou que os que não concordaram aí com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, não concordar é diferente de cometer um crime. Que eles se posicionem também, né? Olha, eu não gosto do atual presidente, mas eu não concordo, é extremamente criminoso o que está acontecendo. Porque senão também todo mundo fica no mesmo balaio e, é os bolsonaristas e pronto.
Sim, petistas,
exatamente.
Né?
Não, você pode ser ali um apoiador, por qual motivo seja, do ex-presidente, mas não concordar com o que essas pessoas fizeram, né?
Eu vou falar sinceramente, o bolsonarismo está perdendo uma oportunidade incrível de se tornar uma grande força de oposição. Imagina esse dinheiro todo que está sendo investido em ônibus, em comida, em armas, se fosse investido em inteligência para fazer uma oposição, fazer um grande observatório de oposição, ia ser bom para a democracia você ter força organizada dos oposicionistas de maneira inteligente. É bom para o governo ter uma oposição forte. O que está acontecendo é que está se esquecendo de um trabalho mais difícil. Óbvio, mais difícil. Dá trabalho.
Isso que eu ia falar. Desculpa, eu ia falar isso. Dá mais trabalho,
né? Tem que pensar. Dá muito mais trabalho. É, mas é muito mais importante para a democracia uma posição forte do que isso que está acontecendo.
Uhum.
E isso que está acontecendo não leva a nada. Os bolsonaristas têm que começar a entender que tem que usar toda essa força política, jurídica, institucional para fazer oposição ao governo Lula.
Verdade.
E tem que mostrar o seu valor à democracia. E tem que começar a falar. Isso é uma coisa importante também a ser falado. Hoje, ficar quieto é ser conivente com a criminalidade.
Uhum.
A omissão de, não vou me manifestar porque eu sou contra o Lula. Não. Você manifesta contra o Lula e contra a destruição do palácio que teve
Sim.
ontem.
Uhum. Verdade.
Tem que ser falado isso. Não faz sentido alguém pegar uma bandeira brasileira, quebrar o vidro do STF e arrancar o brasão da República.
É verdade.
E ser rechaçado por todo patriota, seja ele patriota petista, patriota bolsonarista, patriota de Araque, patriota verdadeiro, não sei o quê. Mas não faz sentido. Isso é contra a lógica, isso é contra a democracia, isso é contra tudo que a gente construiu até agora. Agora pega a bandeira do Brasil e destrói só porque o governante ele discorda? Só porque ele discorda da eleição? Isso não faz sentido, meu Deus do céu. E todo mundo tem que falar, e principalmente os bolsonaristas, quem apoiou o governo, e eles têm que falar para mostrar que é uma questão democrática, é uma questão civilizatória. Isso é urgente.
Bom, com essa fala forte, agora essa última frase, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Agradecemos muito a sua participação, doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior. Espero que volte mais vezes aqui. Foi um prazer aprender com o senhor hoje, viu?
Eu agradeço muito. Obrigado pela oportunidade. Contem sempre com a gente aqui, viu? Um abraço a todos.
Um abraço, doutor Antônio Carlos, e até a próxima. Vai voltar mais vezes, com certeza.
É.
Obrigada.
Obrigado. Até mais.
Tchau, tchau.
A situação foi muito grave e merece, né, obviamente, que todos os estados fiquem alerta. Caso, né, outros grupos, vai que pessoas aí insatisfeitas. Eu fico pensando, eu fico insatisfeita ao longo do dia com vários episódios. Quem precisar, né, analisar, pensar aqui um pouco, falando um pouquinho dos nossos bastidores, eu tô com um problema pessoal, né, com a minha geladeira. A Bárbara sabe aqui que eu divido tudo com ela. Como ela disse lá no começo, somos companheiras de bancada de vida. Bárbara, já pensou? Eu tô indignada com a determinada marca da minha geladeira, que eu não vou dar esse prazer aqui de falar, e sair quebrando todas as geladeiras existentes,
uhum,
por onde eu passar, e não concordo e vou queimar tudo. Gente, não concordar com algo, né, não significa que você possa fazer o que fizeram, mas já fica aquele alerta. Será que pode acontecer em outros lugares? Por isso aí os governadores de outros estados aí do Brasil ficaram de olho. Houve registro até em uma refinaria do Paraná, né, registro em rodovia também, de de manifestantes ali contrários à atual gestão.
A gente aqui recebeu notas de repúdio de diversas entidades da sociedade civil. O registro aí dessas notas foram notas de associações diversas ligadas, por exemplo, ao meio ambiente, até da indústria têxtil. Todas essas entidades estão aí repudiando os ataques ocorridos em Brasília e, obviamente, a democracia do país. Quais os reflexos desses episódios na vida política a partir de agora é o que a gente vai conversar com o nosso próximo entrevistado.
Direto do Palanque.
A gente conversa agora com Paulo Ramírez, ele que é cientista político e professor de sociologia da ESPM. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo.
Eu agradeço o convite. Pena que numa situação tão complicada como essa que o Brasil vive, né? Mas uma honra fazer parte do programa.
Pois é, professor. Um cenário, não sei, são tantas palavras, né, que poderíamos usar nesse momento. Delicado, um cenário que a gente talvez não imaginaria, mas justamente talvez por isso, né, acabou acontecendo e não foi dada a devida atenção. Pelo menos alguns especialistas estão apontando isso, que os sinais já tinham sido aí divulgados e acabou acontecendo o que aconteceu no último domingo. E falando nisso, teve uma comparação, né? Não teve como ser diferente ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Ao Capitólio. A gente pode dizer que, de fato, temos muita semelhança, né, com o episódio ao Capitólio e ao Distrito Federal, ou a situação do Brasil, o que aconteceu aqui foi muito mais crítico?
Olha, grandes semelhanças, e não só em relação aos Estados Unidos, mas também na Ucrânia, né, alguns anos atrás, quando a ultradireita, né, também resolveu invadir o Congresso, o Palácio do Governo, incendiaram policiais, não sei se você lembra disso, e recentemente na Bolívia, em 2019, logo após o Evo Morales vencer as eleições do quarto mandato. Isso mostra que há uma articulação internacional da extrema-direita, pelo menos no que diz respeito aos seus métodos. E os grupos, né, que fazem parte desses movimentos, né, geralmente fundamentalistas religiosos, Estados Unidos foi assim, na Bolívia também, extremistas de direita, visam romper, né, com o regime democrático vigente, tem ações golpistas, inconstitucionais. Só que no Brasil, eu diria que a especificidade tenha sido o fato de que houve vistas grossas das autoridades policiais, principalmente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vimos a polícia dentro do Capitólio resistindo, né? E houve cenas de agressões, né, bem claras. E ontem em Brasília o que nós vimos foi um descuido absoluto do governador, do secretário de segurança, dos próprios policiais, né, que não vou generalizar, mas boa parte das imagens que chegaram a nós mostravam policiais coniventes com as atitudes dos golpistas, né? Então, me parece que essa é a grande diferença do Brasil, né? Ou seja, quem deveria defender o patrimônio público não está fazendo, né? Que são as autoridades policiais.
Agora, professor, alguns analistas aí estão apontando que o que aconteceu em Brasília é muito mais do que tentar destituir um governo. É, sim, a tentativa de desconstrução da democracia brasileira. O senhor acredita nisso? O senhor segue nessa linha ou tem outros elementos também além desse?
Sim, não só ataques ao regime democrático, né, mas também pôr à força a vontade de um grupo, uma bolha, né, de pessoas que têm todo o direito de não gostar do Lula, de questionar o governo, mas jamais romper com um elemento que é soberano no país, que é o regime democrático e republicano. E uma coisa que me chama muita atenção também foi o vandalismo em relação às obras de arte, né, que tem um valor inestimável, mas boa parte do movimento é regido também por fundamentalistas religiosos de cunho evangélico. Isso me faz lembrar muito, né, dos fundamentalistas no Afeganistão também, né, do Talibã, que destruíam no início desse século, né, final do século passado, obras históricas, os hindus, que tinham mais de 1000 anos e tudo mais. Então vejam que essa é uma prática, né, comum de grupos radicais, né, que tem um viés religioso por trás, infelizmente, né, claro que isso não implica dizer que todos os evangélicos ajam da mesma forma, longe disso, acho que é importante a gente separar o joio do trigo, mas a gente viu bandeiras religiosas também sendo levantadas, né, durante as manifestações, né, inclusive de Israel, por parte de grupos mais radicais. Mas é um ataque à democracia, essencialmente, porque são grupos que criam teorias da conspiração e falsas notícias afirmando que houve fraude no processo eleitoral, sendo que já se demonstrou não só através de órgãos autônomos, né, aqui no Brasil, mas também comunidade internacional, deu um respaldo para o sistema eleitoral brasileiro, né? E lembra muito também a forma como nos Estados Unidos a população tentou tomar à força o Congresso. Nos Estados Unidos foi apenas o Congresso, mas aqui no Brasil foi o STF, o próprio Congresso e o Palácio do Governo, né, o do Executivo. Então isso mostra que foram vândalos, né? Muitos deles a gente poderia considerar membros de classe média, pequenos empreendedores, as imagens estão mostrando isso, né? Pessoas estão, assim como a justiça, correndo atrás de pessoas que tiraram fotos dentro das instituições, e se vê que foram, entre aspas, né, domingueiros, pessoas que, enfim, têm algum poder econômico, ou financiaram pessoas que foram conduzidas até o local, né, em Brasília, aos locais, e o resultado disso é que há uma demonstração de que foi uma operação orquestrada, financiada, e se há a organização, há responsáveis, e cedo ou tarde eles serão investigados, julgados, mas no horizonte, o que eu vejo, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, é um processo, né, de enfraquecimento, né, da extrema-direita na opinião pública, nos meios de comunicação, órgãos da sociedade civil, cada vez menos adeptos desses grupos que têm tendências violentas e radicais e golpistas. E no limite, né, talvez a gente chegue num ponto, caso em algum momento isso envolva vidas humanas também, talvez a gente tenha um processo de criminalização do próprio bolsonarismo. Né? Enfim, vamos ver no que vai dar, mas o fato é que foi um atentado contra a democracia muito grave.
Sim. Agora, professor, a gente não tem um histórico muito favorável, se a gente pode dizer assim, quando falamos de CPI no Brasil. Tem aquela máxima clássica que não dá em nada, CPI, acaba em pizza, fica tudo como tá, a gente sabe da importância, mas agora foi, né, foram recolhidas assinaturas aí para que já tá sendo chamada de CPI do golpe, para poder identificar, analisar quem foi ou quais foram os responsáveis, quem estava financiando tudo aquilo que aconteceu, aquelas imagens terríveis que acompanhamos no noticiário. Transformar, né, essa investigação em uma CPI, na sua opinião, é algo que pode talvez tirar ali a força das investigações, até porque esse crime, né, a gente pode chamar assim, tem que ir para outra esfera e não através de uma CPI. Queria ouvir a sua opinião a respeito disso.
Bom, a questão é que a CPI ela precisa ser referendada pela Procuradoria-Geral da República, né, que repassa, sobretudo para o STF e outras cortes secundárias, né, principalmente, nomes de possíveis incriminados. Né?
Uhum.
O problema é que a Procuradoria ainda está sendo, ela tem a gestão do Augusto Aras, que é o nome indicado diretamente por Bolsonaro, né, uma espécie de sentinela, um escudo. Mas eu tenho a impressão que até a CPI se esgotar, o próprio mandato do Aras já vai também ter expirado, consequentemente a gente vai ter outro Procurador-Geral da República. Né?
Uhum.
Além disso, o sucesso da CPI depende da articulação dos três poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário em termos de legitimidade. Né? De nada adianta, como aconteceu com a CPI da Covid, né? A gente vê o Congresso trabalhando, boa parte dele, né? O Senado, para correr atrás, né, dos responsáveis pelos desmandos durante o processo pandêmico, e o Executivo tirando o mérito, né, dos parlamentares que atuavam nesse processo. E o processo não chegou ao STF porque parou nas mãos do Augusto Aras, né, ele praticamente engavetou, até hoje se aguarda alguma resolução por parte dele. Então é necessário haver vontade e força política e articulação dos poderes para que a CPI não extrapole o campo apenas da investigação, né, e passe para a esfera criminal mesmo, né, de ser levado às cortes. Foi isso que não aconteceu com a pandemia. Esperamos que não ocorra agora com o caso dessas manifestações golpistas. Né? Atos terroristas, acho que é bom colocar os nomes, porque patrimônio histórico, cultural do Brasil foi destruído. Né? Então, isso é uma atitude terrorista.
Professor, outra questão que a gente vem acompanhando é a participação nesses atos terroristas e golpistas de políticos, inclusive do partido aí do ex-presidente Bolsonaro. Né? As imagens imagens ali têm mostrado algumas participações, inclusive desses políticos. O que que, a partir de agora, como é que fica a política brasileira, né? O que que isso vai impactar no modo de fazer política nesse logo iniciozinho de governo aí? O que que interfere?
Bom, nós vimos candidatos a vereador, deputado estadual, participando dessas manifestações, né? Sobrinho de Bolsonaro, uhum. Atores da Globo, mas no que diz respeito a atores políticos, né? Alguns partidos já começam a se movimentar para expulsar qualquer indivíduo que seja um membro do partido e tenha participado desses atos, né? Hoje mesmo de manhã, Renan Calheiros deu uma entrevista dizendo que pretende expulsar do MDB o governador do Distrito Federal, que é do partido do Renan. E me parece que deve haver, num primeiro momento, um consenso entre todos os partidos, porque sem democracia não teremos esses partidos, claro, uhum. né? É bom que se diga que parte dos manifestantes atacou imagens, fotografias de presidentes do Senado, uhum. gabinetes de parlamentares e tudo mais. Então isso mostra que não foi um ataque especificamente ao Lula, né? Foi a democracia.
Sim.
Os três prédios foram invadidos. E gostemos ou não de Lula, gostemos ou não desse ou daquele senador, ainda assim o que dá um mínimo grau de representatividade, né, dos interesses da população dentro das esferas legais são esses três poderes. E destruindo, não só fisicamente, né, como foi ontem, mas também a existência deles, nós temos uma ação que é ultrajante contra aquilo que se chama de Estado Democrático de Direito.
Uhum.
É o que garante direitos individuais, do ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de pensar diferente e a liberdade de escolher, através da maioria, quem deve governar ou não, né? Então, a tendência é que nós tenhamos, né, um processo de punição muito forte no país, né? Ontem mesmo, o Alexandre de Moraes, perto da meia-noite, destituiu por 3 meses o governador do Distrito Federal. Antes disso, Lula decretou a intervenção federal na área de segurança. Isso mostra que o governo de Brasília, se não participou diretamente, ao menos foi omisso na gravidade dessas manifestações e na organização da segurança. Enfim, e a tendência é que os partidos, como eu disse, afastem esses maus políticos, serem responsáveis por atacar a própria existência da democracia e dos partidos.
O senhor acha que isso serve também para frear alguns políticos que fazem aí vistas grossas em relação a esses golpistas? Chamam de manifestantes, que eles têm o direito de se manifestar, que eles tinham o direito de estar ali. Enfim, a gente já vinha acompanhando isso e vendo muitos políticos fazendo vistas grossas e passando pano por uma situação que já era complicada do ponto de vista democrático por serem atos antidemocráticos. O senhor acha que agora essa visão muda um pouquinho ou eles vão continuar aí escorregando, né, como podem?
Eu tenho a impressão que aqueles que tiverem bom senso, né, da classe política vão migrar para uma crítica a essas manifestações, porque até antes dessa invasão aos três poderes, não passava de discursos, né, o que eles prezavam, uhum, né, uhum. contra o governo, querem intervenção militar, mas nós vimos eles colocando a mão na massa, literalmente. Isso é um risco. E todo político que for conivente com esse tipo de atitude e tentar justificar, seja com qual argumento for, esse tipo de atitude, terá que ser punido, né? Sem dúvida, porque acaba, de alguma forma, estimulando esse tipo de atitude, inclusive Bolsonaro. Bolsonaro, por mais que tenha dito que não tem nada a ver com essas manifestações e tenha criticado, ele durante 4 anos, né, incentivou a invasão ao STF, destituição dos ministros. Quando o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara, havia muitas críticas também à Câmara, até o Arthur Lira assumir e reduzir a tensão entre executivo e legislativo, mas, querendo ou não, muitas falas de políticos e até mesmo elogios desses manifestantes acabam incentivando atitudes uhum. como essa, né?
Sim.
E não há comparação de qualquer outra manifestação no Brasil igual a essa. Muita gente diz, mas houve uma manifestação de estudantes que quebrou um prédio, um banco, etc. Mas jamais prédios que representam a democracia, né?
Uhum.
E poderes instituídos. A gente precisa separar uma coisa da outra. Aqui não se está colocando também uma justificativa para que se destrua qualquer prédio público ou qualquer privado. Mas o fato é que há uma diferença gritante, né? Ou seja, foi um ataque ao poder soberano, aquele que institui as leis, aquele que nos diz se as ações dos outros poderes são ou não são também constitucionais ou não. A gente está falando aqui dos três poderes.
Destruição e roubo, né, professor? Foi ainda se faz um levantamento, né, do que aconteceu, mas foram levados computadores, armas, então foi de tudo um pouco, o que leva a crer até que determinados grupos já sabiam onde encontrariam determinadas armas, por exemplo, porque você, se você invade aleatoriamente um espaço, quebra tudo, eu não saberia se ele tem uma arma, se tem um computador da última geração, se tem um celular, só que as investigações já vêm apontando aí que o grupo sabia muito bem qual sala era, o que que era, enfim, ao longo aí do processo a gente vai entender melhor. Agora, professor, um pedido de desculpa para a dimensão do que aconteceu foi muito pouco, talvez por isso que ele não foi aceito, né?
Exato, né? Desculpas não resolvem um problema tão grave.
É.
Todo político, ele tem que ter aquilo que Maquiavel chamava de virtude, né? De se antecipar aos acontecimentos históricos, né? Prevenir convulsões populares, saber, né, atender interesses e demandas da sociedade. Mas o que mais chama a atenção desses manifestantes é que eles são contra a corrupção, a roubalheira, e eles mesmos roubaram, né? Esses ditos cidadãos de bem roubaram bens públicos, né? São contra a gastança e tudo mais, e vão exigir que agora essas obras sejam, enfim, reformadas, né? Reconstituídas. Isso tem um custo, né? E quem vai pagar é o cidadão.
Agrediram então, até animais, né? Os cavalos, enfim.
Pois é, então é totalmente paradoxal e incoerente esse tipo de atitude. Como eu disse, é democrático, né? Contestar governo. A esquerda sempre faz isso, né? Diga-se de passagem, quando os governos são de direito, mas jamais a gente viu uma ação como essa, né, de tentar destruir os poderes públicos, né? É através desses poderes que a gente alcança lutas, né, faz reformas políticas, sociais, mas não destruindo. É por isso mesmo que eu vejo no horizonte uma possibilidade muito grande de criminalização do bolsonarismo, já que ele é contra as vias legais, né, para produzir mudanças na sociedade, sejam elas de direita ou de esquerda. Ou seja, estão destruindo as bases elementares para que haja mudanças numa sociedade, seja elas mais progressistas, mais conservadoras, mas esses são os poderes que nós temos para construir políticas no país.
A gente sabe que a segurança do DF, do Distrito Federal, é feita ali pela gestão ali do Ibanês Rocha, mas também há muita discussão agora nesse sentido, e que ao que tudo indica, pelas imagens que vimos, como o senhor mesmo apontou, houve aí uma não reação da polícia, né? A polícia ficou praticamente olhando para o que os golpistas fizeram, e ao mesmo tempo agora começou uma discussão de que, ah, tá bom, a PM não fez o que deveria fazer, mas também o governo federal não fez a intervenção na hora que deveria fazer. Começou um jogo de empurra para ver quem é o mais culpado nesse processo, né? Porque o serviço de inteligência já teria detectado que essa situação ocorreria. A quem cabe a gente responsabilizar de fato? O que que nessa discussão é importante ou não é importante? Porque todo mundo ali, o mais importante foi feito, que foi a destruição, né?
Bom, o Poder Executivo Federal convocou a Guarda Nacional, mas a Guarda Nacional, ela faz um papel apenas de apoio, né?
Uhum.
Ou seja, coadjuvante em relação à Polícia Militar. E a Polícia Militar, ela está debaixo, né, das ordens do governador do Distrito Federal, que é o maior responsável pelas manifestações, aliás, os atos golpistas chegarem nesse grau, né? Então, isso fez com que o próprio Alexandre de Moraes interpretasse a Constituição ao pé da letra, né? E, consequentemente, afastasse o governador porque ele foi incapaz de garantir a ordem pública, né? E a preservação dos bens públicos. Então, no horizonte também o que nós temos é um processo de punição do próprio governador, que poderá, eventualmente, sofrer um impeachment caso a maioria da Assembleia do Distrito Federal entenda que ele tem alguma responsabilidade. Isso pode ter mil desdobramentos, inclusive, né, cassação de parlamentares que ousaram apoiar o movimento, né, e inclusive exoneração de militares que tenham incentivado ou participado também de alguma forma.
E há alguns, pelas imagens que estamos acompanhando, há de fato militares aí vestidos à paisana, obviamente, mas envolvidos no episódio. Professor Paulo Ramires, cientista político, professor de sociologia da ESPM, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, o podcast da Sputnik Brasil. Volte mais vezes, viu, professor? Já está convidado.
Eu agradeço o convite, sempre que precisarem, contem comigo.
Obrigada, até a próxima.
Tchau, tchau.
Thank you.
Como diríamos, né, Bárbara, no jornalismo, como a gente diz, o episódio de hoje foi mais que factual, né? Tempo real, de olho ali no fato que tá acontecendo, e a gente vai seguir por aqui ligada nos desdobramentos, não só necessariamente às terças, como aconteceu hoje. Você que já acompanha aqui o nosso podcast sabe que toda terça-feira tem um assunto envolvendo política, mas a situação pede, né? Se for necessário, a gente volta aqui, faz uma edição extraordinária. O importante é que o nosso ouvinte, nosso jabuticaber, entenda, né, e ouça especialistas para tentar compreender o nosso cenário.
É um assunto também, sempre aqui, a gente não traz nada irrelevante.
Isso.
Eu acho. Modéstia à nossa parte.
Isso.
A gente costuma trazer aqui temas que têm, sim, uma relevância na nossa sociedade, naquilo que a gente quer como sociedade, naquilo que a gente quer como humanidade. Eu gosto muito da palavra humanidade. E esse é um tema que ficou aí durante algum tempo também esquecido.
Verdade.
Parecia que não se podia falar disso, que era até pecado, né? Pecado mortal, se falar em enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS no Brasil. Ainda tem números muito altos, embora sejamos um país de referência no tratamento. O que está faltando? O que aconteceu? O que precisa melhorar? Qual foi aí o hiato que deixamos acontecer? E é uma política que com certeza vai voltar nesse novo governo, uma política de enfrentamento. Temos medicamentos suficientes, temos suficientes no sentido de que eles foram criados,
isso,
mas eu não sei se suficientes
a entrega,
chegando,
né,
a quem deve chegar. Então é disso que a gente vai falar amanhã. Um beijo, Jabuticaber. Até amanhã.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.